Poder e Contrapoder, por André Singer.
Professor André Singer, no último fim de semana nós tivemos o segundo turno da eleição municipal para prefeitos de cidades no Brasil todo. Muitos analistas estão considerando o resultado dessa eleição como uma virada conservadora. O que o senhor pensa a esse respeito?
Olha, Márcia, eu acho que nós temos que olhar os resultados eleitorais de dois pontos de vista diferentes. De um certo ângulo, sim. Não diria uma virada conservadora do eleitorado, mas visivelmente uma derrota das esquerdas e uma vitória do campo, vamos dizer, de centro, centro-direita e direita. Quanto a isso, não há dúvida, eu acho que talvez o emblema, no caso do segundo turno, tenha sido a vitória de Marcelo Crivella no Rio de Janeiro contra Marcelo Freixo, do PSOL, né? Mas também nós poderíamos falar de Recife, onde o PT perdeu, Belém, onde o PSOL perdeu, para não falar de casos já do primeiro turno, como o de São Paulo, onde o PT perdeu em São Paulo. Bom, isso mostra, né, que houve uma, como eu disse antes, né, uma vitória do campo de centro-direita e uma derrota do campo das esquerdas, né? Agora, esse é um ponto de vista. O outro ponto de vista é o que realmente está na cabeça do eleitor, né? Na teoria do comportamento eleitoral, já há muito tempo, mostra que nem tudo que aparece, né, que aparenta, digamos assim, é realmente o que está no fundo da cabeça do eleitor. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: eu acho que é possível, é claro que será necessário aguardar pesquisas mais detalhadas para poder fazer uma afirmação mais firme com respeito a isso, mas o que eu acho é que os eleitores, de certa maneira, reagiram ao que foi o fracasso do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Esse fracasso nós, em vários comentários aqui na Rádio USP, já abordamos, tem a ver com uma determinada escolha econômica, né, que contradizia as promessas que ela havia feito na campanha de 2014, tem a ver com uma enorme ofensiva do PMDB, que acabou resultando no impeachment, né, da presidente, e também tem a ver com as denúncias que aparecem na Operação Lava Jato. Não dá para nos tratar agora, neste comentário de hoje, de entrar nos detalhes de cada uma dessas coisas, mas de caracterizar um cenário. Então, o eleitor está reagindo a isso, votando contra, né? Contra o PT, votando contra, e isso acabou também caindo, aparentemente, sobre o PSOL, né? Que é um partido que tem críticas ao PT, mas que, evidentemente, é um partido de esquerda, aparentemente, também ele foi de roldão, vamos dizer assim. Agora, isto não necessariamente significa que o eleitor optou por um programa de direita ou de centro-direita. Essa é uma questão muito diferente. É isso que eu queria chamar a atenção. Por quê? Porque não me parece que os setores de baixa renda, que são, na verdade, quem decide a eleição, né, haja visto o que aconteceu no Rio, estejam conscientes, né, e decididos a apoiar as medidas impopulares que, nesse momento, está tomando o governo Michel Temer, que é hoje o representante desse setor que ganhou, né, do setor de direita que ganhou as eleições. Eu não acredito que o eleitorado, ao votar contra, né, o PT e outros partidos de esquerda, tenha feito esta opção. Isso significa que, à medida que forem aparecendo os resultados dessa política, né, nós comentamos na semana passada a aprovação da PEC 241, à medida que esses resultados forem aparecendo, é provável, né, que comece a haver uma reação popular. É claro que tudo isso precisa ser visto com muito cuidado. Se, de fato, por um outro lado, né, houver uma melhora no ritmo de crescimento econômico, começar a haver mais emprego, começar de novo a haver um aumento de salários, é claro que essa reação vai se atenuar. Quanto a isso, nós não podemos ainda dizer nada, ninguém sabe exatamente o que vai o que vai acontecer. De tal modo que isso eu acho que é um aspecto que, digamos, a teoria nos ajuda a entender, né? Uma coisa é votar como reação ao governo de determinados partidos, outra coisa é você votar em favor de um determinado programa. São duas coisas diferentes. Nesse segundo sentido, eu não estou convencido que tenha havido propriamente uma virada conservadora do eleitorado.
E o que isso pode representar, então, professor, pensando em 2018?
Bem, é exatamente essa questão que está posta aí provavelmente pelo futuro da economia, né? A economia vai ser decisiva para 2018. Se o governo, por meio dessa política que ele está adotando, conseguir reativar a economia num patamar forte, o que neste momento, visto desde do momento que nós estamos conversando, começo de novembro de 2016, não parece provável, mas é possível, né? Então, se houver uma reativação forte, digamos, esta onda, né, que começou agora pode se prolongar e ter como resultado uma vitória eleitoral digamos, das mesmas forças que ganharam agora a eleição municipal. Tem uma vitória eleitoral em 2018, das mesmas forças que ganharam agora em 2016. Agora, caso não ocorra esta reativação e, simultaneamente, comecem a se revelar os efeitos impopulares das políticas que estão sendo adotadas agora, então é possível que nós cheguemos a 2018 com um cenário diferente. É claro que nós não sabemos, né, o que as esquerdas vão fazer. Vão conseguir se unir, vão criar uma frente, continuarão divididas, que frente será essa? Então nós não sabemos. E também, diante disso, nós não sabemos que outras forças, né, podem surgir tentando capitalizar uma situação de possível insatisfação. Então, eu acho que, vamos dizer, por hora, nós temos que, evidentemente, analisar com cuidado os resultados desta eleição municipal, mas não é possível, a partir dela, fazer previsões muito definitivas em relação a 2018.
Muito obrigada, então, professor André Singer, e até a próxima semana.
Muito obrigado, até a próxima.
Este foi o cientista político, professor André Singer, que conversou comigo, Márcia Avanza.
Poder e Contrapoder, por André Singer.